Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, seja bem-vindo à rubrica Braga Beat, 25 anos, 25 histórias, hoje com António Araújo, da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas. António, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Para fazer aqui uma pequena contextualização, a Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas foi fundada no ano de 2009, tem a sua sede no Bloco E do bairro, foi fundada para dar voz precisamente a todos os moradores e é composta por moradores quer do bairro da Previdência, quer das ruas envolventes ao núcleo duro do bairro social das Enguardas. No ano de 2022, ou seja, há 2 anos, foi distinguida com a Medalha de Mérito Grau Ouro do município de Braga. António Araújo, antes de mais, acredito que esse seja também um reconhecimento que me traz algum regozijo à própria associação, mas vamos voltar um bocadinho atrás e perceber como é que surge esta ideia de dinamizar uma associação de moradores no bairro das Enguardas.
Bom dia. Antes de mais, se me for permitido, gostaria de dar os parabéns à Braga Beat pelos 25 anos, a todos os seus trabalhadores, à sua administração e ao seu administrador atual, Dr. Carlos Videira. Também queria dar os parabéns pelo galardão à nossa terra, recebido há pouco tempo pela Braga Beat, no Organismo de Serviço Público.
Muito bem.
As associações de moradores, tanto a nossa como as outras, nascem para dar voz à população, não é? Para tratarmos do parque habitacional, porque uma pessoa só, o simples morador, não tem tanta força como uma associação legalmente constituída.
Exatamente.
Porque faz a sua parceria com a Junta de Freguesia de São Vítor. Nós também tínhamos já uma associação de famílias no bairro, implantada no bairro há 3 décadas. Temos o clube, portanto, o nosso bairro tem as suas próprias características, muitas entradas e muitas saídas, é um bairro que tem os seus problemas, mas também tem os seus dinamismos. E, portanto, pensámos na altura que, juntando meia dúzia de moradores ou uma dúzia, faríamos uma direção. Começámos nas instalações do clube, com cerca de 7 ou 8 diretores, e em 2011 formámos legalmente a associação e até hoje, graças a Deus, temos muito trabalho.
Mas houve algum motivo específico para a criação desta associação? Houve. Havia algumas questões que os preocupavam de forma particular?
O motivo até foi bem grave, porque em 2009 eu trabalhava aqui no centro da cidade e ia almoçar à casa da minha mãe. Por volta de 1 hora cheguei num dia de intempérie grande em 2009 e tinham caído partes de telhados dos blocos do bairro. E depois de chamar a polícia, chamar os bombeiros, entrar em... Eu já tinha muitos conhecimentos com a Braga Beat, porque nós já vimos do tempo do IGAP e na altura, 2009, era o professor João Nogueira. Contactámos a Braga Beat, quem veio em loco nos visitar nesse dia que tinha mais disponibilidade foi o arquiteto Nuno Araújo, e nós em conversa, para se tentar resolver os problemas, começámos a pensar que seria melhor formar uma comissão instaladora para depois formar uma associação legalmente constituída, e foi mais ou menos assim que surgiu a história da associação,
para resolver um problema
grave que havia. Fez-se essa associação e, graças a Deus, ela tem trabalhado, e com toda a gente que tem passado por lá, tem-se trabalhado num sítio que não é muito fácil, como se sabe, os bairros sociais não são muito fáceis, mas trabalha-se.
Depois da criação dessa associação, desta associação de moradores, surge a parceria com a Braga Beat. Já mencionava aqui alguns conhecimentos que tinha com a própria empresa municipal. Há outras parcerias que se foram efetivando ao longo do tempo com outras instituições da cidade?
Pela experiência que eu já tinha como presidente do clube, já tinha muito, porque as instalações do clube estão em contrato com o DATO, com a Braga Beat, eu já tinha uma relação muito grande com os seus técnicos, os seus arquitetos, engenheiros, o pessoal administrativo, tudo gente de trabalho e gente com muito dinamismo. E como no bairro existe o clube, existia a Associação de Famílias, nós trabalhámos sempre, eu chamo isso de trabalhar em parceria com a Junta de São Vítor, com a Braga Bit, com o município de Braga, não é? E, independentemente de tudo, temos de trabalhar em parceria, porque só em parceria é que conseguimos fazer alguma coisa, porque sozinhos não somos nada.
Exatamente. Por falar em parceria, foram surgindo algumas, uma das mais recentes é até com a própria Associação Académica da Universidade do Minho.
Exatamente. A parte do clube, aqui há 2 anos, formámos uma parceria com a Associação de Estudantes, a Associação Académica da Universidade do Minho, com a Braga Bito, com o município de Braga, com este conjunto da Freguesia São Vítor, sempre a ajudar por trás naquilo que é preciso, e temos trabalhado para os tempos livres das crianças, até este contacto do clube com os voluntários. Eu já arranjei uma professora para o projeto Viva o Bairro, o segundo projeto em que eu estou, na Associação de Moradores, para me dar aulas de dança. Portanto, nós vamos granjeando conhecimentos, claro, e capacidades, e vamos nos capacitando para fazer coisas em prol da população.
E apresentando novas respostas também, não é? Atualmente, precisamente há pouco falava qual foi o motivo para o surgimento desta associação, os problemas de hoje e as iniciativas de hoje são diferentes daquela altura, não é? De 2009, 2010, 2011.
Muito diferentes. Até temos que lembrar que passámos o Covid, não é?
Exatamente.
Passámos,
por exemplo,
o Covid.
Um muito particular. Que...
Exatamente. E graças à Braga Bit e ao município de Braga, com as reuniões de associações e associações informais de moradores no Human Power Hub, e já agora esqueci-me de dizer, mas aproveito para dizer também, dar os parabéns a todos os trabalhadores do Power Hub que estão a distritos à Braga Bit, também eles merecem os nossos parabéns. E foi nessas reuniões de associações de moradores e grupos informais de moradores que fomos trabalhando para que as associações não morressem, porque depois do Covid tudo estava um bocadinho morto.
Parado, não é?
E em 2022 foi o alavancar dos projetos Viva o Bairro, que nós,
durante
associações,
aqueles 2 anos ficaram parados.
Exatamente,
não é?
Ficámos,
não havia
parados,
atividade.
Não havia recebimento de associados, não havia atividades, também não era pusemos,
não
poderiam pagar,
mesmo.
Exatamente. E foi com este trabalho que fizemos, que depois até veio os programas Viva o Bairro, que efetivamente alavancámos as associações de moradores, que trabalhámos todos em muita parceria, as próprias associações.
E vamos agora precisamente falar um pouco mais sobre o Viva o Bairro. A Associação de Moradores do Bairro das Enguardas candidatou-se ao programa Viva o Bairro, com o projeto Sénior Feliz, Saudável e Seguro. Isto também acredito que acaba por surgir, tendo em conta as características dos habitantes atuais do bairro, não é verdade? Que balanço é que faz também deste projeto, e o que é que se pode esperar agora desta nova iniciativa também que referiu o envelhecimento ativo, que faz parte da segunda edição do Viva o Bairro?
O que posso dizer do primeiro projeto é que foi um projeto que teve, para as associações e principalmente para a nossa, foi uma mais-valia. Porquê? Vou enumerar. Depois de estarmos parados 2 anos, em 2022 começarmos a arrancar devagarinho, o projeto veio nos trazer responsabilidade. E responsabilidade aonde? O bairro das Enguardas, o distrito, a Braga Bit, e o bairro da Caixa de Previdência, que agora é Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a população, a maior parte da população é população idosa. Já são todos séniores, não é? A juventude casou, saiu dos bairros, não é? E a nossa população está muito idosa. Então pensámos fazer um projeto para os idosos, com a ajuda do pessoal que está distrito da Braga Bit no Palobe, com a Braga Bit, e fizemos o primeiro projeto Sénior Feliz e Seguro. E o que é que consisteu o projeto? Consisteu em dar atividades àquela população. Começámos a fazer rastreios de saúde. Nos rastreios de saúde apanhámos pessoas que não saíam de casa. No primeiro rastreio que fizemos, mandámos uma pessoa para o hospital, que tinha atenção a mais de 20, que hoje está controlada e está nas nossas atividades todas.
Graças a vocês.
Não, foi uma atividade, porque aos médicos de família, graças a Deus, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que eu acho muito bom, mas é bom nos bairros às vezes fazer-se estas atividades. Fizemos workshops de segurança alimentar, de primeiros socorros, de rastreios de saúde. Depois começámos com a ginástica sénior uma vez por semana, a ver se valia a pena e se havia aderência. Já a aderência é demais, porque o ginásio está-me para 20, 25, eu já tenho 30. Já tenho
mas
aquilo
é um
bocadinho.
Excelente sinal.
Exatamente. Entretanto, também fomos conhecendo uma pessoa, uma professora de yoga que também se responsabilizou a estar connosco duas vezes por mês também está. Tenho uma estudante universitária de arma dança, voluntária, e fazíamos passeios temáticos de conhecimento, de aprendizagem, de convívio, e fazíamos em 2022, depois do Covid, começámos a fazer, aos bocadinhos fizemos 3. Em 2023, com o primeiro projeto, já fizemos 6. Vamos em maio, com o segundo projeto, envelhecimento ativo, já vamos no 4º. E dizem-me assim, ei, passeios, mas passeios é fácil, não é? Porque nós procuramos fazer os passeios com visitas a museus, visitas a sítios para dar conhecimento. E agora fomos a Fátima, mas não fomos só a Fátima, fomos às Grutas da Moeda. Uhum. E, portanto, as pessoas ficaram maravilhadas com as grutas.
Não é um simples passeio de autocarro.
Não é um simples passeio.
Mais.
Há o convívio, o lazer e o conhecimento. Uhum. Procurámos sempre ter o conhecimento.
E a participação constante destes moradores dá para perceber que só vos dá mais força para continuar e para apresentar novos desafios. Que desafios
Exatamente.
São esses agora? Já têm alguns objetivos para os próximos tempos?
Este projeto do Viva o Bairro envolve-me o tempo todo, muita responsabilidade, porque estamos a lidar também com dinheiros, não é?
Uhum.
Temos que ter essa responsabilidade, porque somos fiscalizados, não é? Mas o que eu quero é que este projeto, depois, se um dia acabar, tenha pés para continuar, não é?
Uhum.
Porque nós temos que continuar com a ginástica, não podemos deixar as pessoas ter ginástica, não é? Hoje em dia é mais fácil, porque há sempre a componente financeira que ajuda, não é? Mas quando não houver, nós temos que continuar a fazer. E, portanto, se nós continuarmos a fazer as atividades que estamos a fazer agora e continuarmos, porque aumentou-nos o número de associados,
claro,
aumentou o número de pessoas que frequentam as nossas atividades, nós começámos a ter gente dos dois bairros, gente das zonas limítrofes, nós vamos desde a Travessa dos Congregados à parte de cima do cemitério de Monte de Arcos, fomos buscar gente, assim, Guardas é muito grande.
Exato.
E eu costumo dizer que não sabia fazer muita publicidade, que é para mim muito mais gente, porque já temos muita gente, graças a Deus, tem sido um projeto muito bom, apoiado na parte financeira pelo município e pela Braga Habite, e com os parceiros, que eu queria referir também os parceiros, porque eles são bons para se referir, que fazemos este projeto, no primeiro fizemos com a Junta de Freguesia, com a Casa do Areal, ligada mais ao pessoal idoso, não é, aos séniores. Neste momento estamos a fazer com a Junta de Freguesia São Vitória mesma, a Casa do Areal, mas metemos mais um parceiro, que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Delegação de Braga, que está aqui agora até nas antigas instalações do Diário de Minho.
Exatamente.
Mas porquê? Para fazermos alguns workshops sobre os problemas de saúde, tanto no sexo feminino como no masculino, uhum, principalmente o cancro da mama e o cancro da próstata.
Muito bem.
Que estamos
muito
agora
bem
a preparar para alavancar e fazer esses workshops.
Uhum. Recordo os ouvintes da Rádio Universitária que estamos à conversa com António Araújo, da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas. António, já são muitos anos também desta missão. Há algum momento ou alguma história que o tenha marcado de forma particular?
A história do nascimento da Associação de Moradores, porque é assim, nós viemos do antigo Bairro Carandá, da Ponte de Freguesia São José de São Lázaro, em 1978. O clube já vinha de lá de baixo, porque nasceu em 1952. Portanto, a história do nascimento da associação é a história que me marca mais. Porque como já experiência de dirigismo, uhum, desportivo, meti-me no associativismo, não é? Depois do que aconteceu no bairro e do temporal que assolou, e graças a Deus, na semana a seguir tivemos uma semana maravilhosa de calor, que deu para compor tudo e ficar
obras
tudo arranjadinho, uhum, e deu mais vontade às pessoas para trabalhar. Posso dizer que neste momento, em 13 diretores, eu tenho 8 mulheres a trabalhar comigo.
Uhum,
e eu fico contente com isso.
Muito bem. António, que importância é que tem para si também esta Associação de Moradores, que faz um trabalho em prol da comunidade, não só, lá está, como dizia, destes moradores em específico desta zona, mas até demais bracarenses?
As associações de moradores, tanto a minha como as outras, e até havia de haver mais, porque nós somos o porta-voz para as pessoas que moram naqueles bairros ou naquelas localidades. Como é que eu vou dizer? Nós temos que também ter o apoio dessas pessoas que residem nos nossos lugares onde estamos, não é? E às vezes é lá que nós somos mais crucificados. Mas isso dá-nos força para nós continuarmos a lutar pelo parque habitacional onde residimos e pelos interesses das pessoas, porque trabalhar para as pessoas é a coisa mais bonita que há no mundo.
Verdade. Muito obrigada. Foi então a conversa com António Araújo, presidente da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas. Mais uma história nestes 25 anos da Braga Habite, que pode agora também ser escutada em podcast em rumo.pt. Até daqui a 15 dias.
Em 2024, a Braga Habite comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habite em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.